Talento em Foco.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lopes. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin e quem está comigo é a Bárbara Carvalho, também a Erika Lopes. E nesse programa de hoje, vamos falar mais uma vez sobre os perfis comportamentais. Recebemos Ícaro Victor Barbosa, ele que é empreendedor e fundador do Instituto Vem Saber, né? Ele que atua com desenvolvimento empresarial, design de negócio, marcas e sócio também da Reconsult. Ele também é profissional, atua em desenvolvimento pessoal e profissional, né? Além de trabalhar também com ter experiências na área contábil também, pós-graduado em educação no Senac e nos eixos de especialização, comportamento humano, empreendedorismo, venda consultiva, marketing digital, educação profissional. E também participou também na publicação dos livros Coaching, A Hora da Virada, Desperte Sua Melhor Versão, também outro livro e também o Coaching em e Liderança. Bárbara, é com você. Qual o tema que a gente vai debater hoje?
Exatamente, Evandro. Dá para a gente ver que o nosso convidado aqui de hoje também, que estava semana passada, está aqui hoje, tem gabarito, né? Ele tem estrutura para poder falar sobre os assuntos, né? Sobre perfis comportamentais. Para quem acompanhou a semana passada, viu que a gente começou a falar sobre o tema, porém, dá muito o que falar nesse tema. A gente não conseguiu, tivemos que fazer a parte 2 dos perfis comportamentais e hoje a gente vai terminar, né, a falar sobre isso, não é mesmo, Erika?
Isso mesmo. Ícaro, muito boa tarde a todos vocês, Bárbara, Evandro, Ícaro. Sinta-se abraçado por estar aqui. O Ícaro é de São Paulo, né? Então eu quero te agradecer a tua generosidade de estar conosco aqui no Talento em Foco. Acontece que na semana passada nós trouxemos o tema de fatores DISC e o Ícaro explicou o que é o fator DISC e nós conversamos sobre dois perfis, que é o perfil da dominância e o perfil da estabilidade. Ícaro, para aquecer as turbinas, já que pode ser que tenha pessoas aqui conosco que não acompanharam o programa da semana passada, você poderia fazer um overview sobre, primeiro, o que são os fatores DISC e depois sobre as características principais do fator da dominância e do fator estabilidade?
Perfeito, perfeito. Primeiro, muito obrigado por estar aqui presente junto com vocês nessa tarde. Na verdade, a honra é minha de participar desse programa, de estar com você aí que está nos assistindo. Aqueles que não assistiram, eu recomendo, pode voltar para assistir, né, claro. Está disponível o programa e é muito, muito bacana, é um conhecimento que eu tenho certeza que pode fazer a diferença nos seus relacionamentos, na forma como que você se desenvolve, se identifica como profissional e, principalmente, né, é um caminho para a gente poder descobrir, para a gente poder se conectar com os nossos talentos, com o nosso caminho natural para gerar resultado e para a gente poder desenvolver o nosso sucesso pessoal, entendendo principalmente que os perfis eles vão deixando, os perfis diz que eles vão nos conectando, entendendo o que é sucesso para cada um. Qual é essa sensação? Como a gente atinge, né, esse estado de plenitude, de êxtase, quando a gente atende as necessidades do nosso perfil predominante? Bom, recapitulando aqui para trazer todo mundo junto, né, o DISC, ele é uma teoria que nasce, né, do William Marston, que é um PhD, estudioso da ciência comportamental, formado em Harvard, que tem diversos sucessores ali que continuaram a sua pesquisa e que ele inova de uma forma incrível quando ele muda o olhar da psicologia para não olhar para as pessoas que tinham algum tipo de patologia ou dificuldade psicológica ou emocional, mas quando ele foca o seu olhar nas pessoas que têm resultado, nas pessoas que vivem, que demonstram ser mais felizes, mais plenas, e têm resultado na área emocional, psicológica e, claro, né, na questão financeira, no impacto financeiro e econômico. E olhando para essas pessoas, ele vai entender, ele vai pesquisar o que essas pessoas tinham em comum, o que tornavam elas excelentes na proposta de vida que elas tinham assumido para si. E é daí que nasce a linguagem DISC, que é composta por 4 perfis comportamentais. Na semana passada, a gente falou sobre o perfil dominante, né, que é o acrônimo do DISC, do D. O perfil dominante é um perfil focado em resultado, que preza pela velocidade, que busca suas realizações sempre de forma palpável, tangível, e se motiva por desafios. Ou seja, ele olha para o mundo e fala, isso aqui é um desafio. Quanto maior ele se sente desafiado, é uma oportunidade para ele mostrar a capacidade dele. E, do outro lado, alguém, né, num perfil que a gente chama complementar cruzado, a gente falou sobre o perfil estável, que tem uma forma de ver o mundo completamente diferente. São perfis que se desenvolvem por relacionamento e estão principalmente preocupados em proteger, amar, cuidar das pessoas que são mais próximas a ele. São perfis que são movidos por causas, né? Ou seja, fazer a diferença no mundo e participar de uma equipe, participar de um projeto, mesmo que ele não seja o precursor desse projeto. Ele veio para servir. E é isso que torna ele feliz e é isso que dá para ele plenitude enquanto ele está caminhando. E hoje a gente vai apresentar outros 2 perfis de forma mais detalhada, né? A gente vai falar do DISC, do perfil influente, né? E, bom, pela própria palavra, né, do acrônimo, a gente já tem uma ideia sobre esse perfil. A gente também é conhecido como perfil dos comunicadores. E vamos falar sobre o perfil conforme do DISC, que é um perfil essencial no sentido de trazer para todos quando as suas competências para a organização, a competência analítica, de ordem, disciplina, organização, para trazer consistência para o trabalho, para a organização social, para a organização do nosso desenvolvimento pessoal e profissional.
Isso aí, então vamos lá. Ícaro, perfil da influência. As principais características, os principais motivadores e os principais fatores de afastamento.
Perfeito. Gente, o influente é aquele perfil que se comunica tão bem e como tem como principais características a sua sociabilidade. Nossa, é um perfil... Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela chega em qualquer lugar e ela já se sente acolhida? Ela fala assim, eu nunca estou sozinha enquanto eu estiver caminhando no mundo. Que ela olha para as pessoas e ela se identifica. Em algum ponto, ela sempre acredita que pode se identificar com alguém. Então, aquela frase, né? Tem uma frase de um autor antigo que dizia assim, os desconhecidos são amigos que eu ainda não fiz, né? Ela olha para as pessoas e fala assim, poxa, que pessoa bacana, que história de vida, eu poderia me conectar, né? Eu poderia conhecer as pessoas e as suas histórias, essa conexão junto com prazer, né? E levar a vida de uma forma leve, quase como uma aventura, é algo que define esse perfil, os nossos comunicadores, que é o perfil influente do DISC. E aí você me perguntou o que é que motiva esse perfil, né? Esse perfil, ele é motivado pela liberdade. Esse perfil, ele é super motivado pela possibilidade, né, dele ser de forma genuína ele mesmo e fazer uma contribuição para as pessoas, né? Por trazer, por ter espaço, por ser autêntico, por ter espaço para ter os seus projetos, por ter espaço de criatividade. Então, esse é o perfil da inovação, da criatividade, da conexão, né? E o espaço, a liberdade dele poder ser quem ele é o que o motiva todos os dias, né? Agora, o que afasta esse perfil no sentido de... O que não deixa que ele não... permaneça num lugar, permaneça num projeto, permaneça num emprego, às vezes permaneça num relacionamento. É o desprestígio, rotina e detalhes. Então, todo lugar que esse perfil entrar, que ele se sente monitorado, que ele se sente com falta de espaço, isso vai sufocando ele, né? Porque ele fala assim, ah, por que, que as coisas têm que ser assim, não podem ser diferentes? Todos os dias ele fala, mas por que, que tem que ser assim? Mas por que, né? Por que esse horário, todo dia a gente tem que entrar às 9 no trabalho e sair às 17? Será que não tem um dia que pode ser diferente? Será que, e se eu não estiver me sentindo bem, eu sou obrigado, né? Então, essa rotina, né, e esse foco de exigência dele não olhar para o todo, mas para ele focar e olhar para os detalhes, torna ele mais cansado, deixa ele muito cansado, deixa ele assim, com vontade de ir embora. Junto e somado a isso, o desprestígio, que é quando ele sente que ele não está sendo visto, ou quando ele sente que ele não está sendo ouvido, quando ele sente que ele precisa de valorização. Então, esse é um momento de tomada de decisão em que ele rompe com os relacionamentos, seja profissional, de negócio ou relacionamentos pessoais. Aqueles que ele sente que, de alguma forma, despreza por qualquer motivo ou não considera a sua contribuição, faz com que ele se afaste.
Oi, Ícaro. É muito interessante isso, porque as pessoas que têm esse alto perfil são pessoas que têm uma tendência a ser muito otimistas, são pessoas leves, elas têm sempre assim, elas são muito voltadas para o prazer, né? Então, eu vou fazer um determinado trabalho enquanto isso me dá prazer. No momento que eu for perdendo o prazer, eu já vou avaliando se realmente aqui é o meu lugar. Eu gostaria que você falasse aqui para o nosso pessoal quais são os cuidados que quem tem um perfil de alta influência precisa cuidar, porque tem aí umas armadilhas à espreita, né? De repente aí não saber falar não, né? Prometer mais do que pode cumprir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o que, que eu observo, Ícaro? As pessoas, elas quando me trazem isso, elas trazem isso com muita dor, como se fosse algo que elas estão sozinhas no mundo, uma incompetência pessoal, sem olhar para isso como uma característica do perfil e sem olhar para isso como uma oportunidade de acolher e desenvolver. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Perfeito. Bom, os comunicadores, os influentes, eles, quando eles não atingem um nível de maturidade, né, vamos dizer assim, quando eles não desenvolvem maturidade no sentido positivo, no sentido de se autoconhecer, de se entender, de saber quais são os seus talentos, de saber quais são os seus limites, e todos nós temos limites a se desenvolver, né? Quando ele acaba sofrendo bastante com essa questão de não conseguir prolongar o seu prazer, prolongar o seu motivo. Eles se excitam muito rápido, né? Então eles têm uma excitabilidade alta, só que quando chega um momento de desprazer, de dor, de sacrifício, e nós sabemos que para crescer é necessário sacrifícios, que para conquistar e crescer é necessário alguma rotina, né? Seja ela pequena ou grande, é algo necessário à vida, né? Compartilhado com toda a natureza. E aqui está o ponto dele de crescimento, de maturidade. É quando ele aprende que para ser diferente ou novo, não necessariamente ele precisa mudar de caminho. É quando ele aprende a se redescobrir dentro das mesmas escolhas que ele fez, encarando cada fase do projeto ou cada etapa como um novo desafio, como uma nova oportunidade, como uma nova, como um novo espaço de crescimento em que ele pode criar algo que não necessariamente precisa ser repetição do passado, né? Então, isso pensando num relacionamento, ele vai ter fases, e é quando ele descobre que ele não fica na rotina lá de trás do começo, mas quando ele vai olhando para cada fase do relacionamento, olhando para si, olhando para o outro, e abrindo espaço de criação. E aí ele não tem essa necessidade de mudança. Mais jovem, né, quando principalmente naquela fase ali dos primeiros passos profissionais, é muito comum você encontrar comunicadores que estejam pulando de faculdade em faculdade, né? Porque como ele é aberto para o mundo, ele gosta de tudo, gente. Ele gosta de gente. Né? Ele fala assim, nossa, eu amo pessoas, eu amo viajar, eu amo a liberdade. Ele tem esse espírito. Então, ele começa o jornalismo, porque ele gosta de falar. Aí começam a vir as provas, umas coisas que ele precisa. Ah, não era bem jornalismo, eu acho que era turismo. E aí ele muda para o turismo, porque ele quer viajar, ele tem que viajar. Só que aí começam a pedir para ele um relatório. Começa, ele descobre que lá ele tem um chefe, ele descobre que tem clientes que não são tão agradáveis assim. Aí, ah, eu acho que esse negócio de turismo, de ficar viajando, não é mais comigo, eu preciso de uma outra coisa. Aí ele resolve abrir um negócio, né? E ele quer ser empreendedor. Então, assim, enquanto ele vai criando, ele gosta de começar. E o desafio dele é colocar a última pedra, inclusive para ele dar tempo dele colher os frutos. Senão ele vai ficando cansado. Porque ele começa, coloca muita energia, depois essa energia vai acabando. Mas, em geral, os frutos estão depois de um processo de maturação, né? Para você ter frutos e colher, né, de forma sustentável, você precisa colocar energia por determinado período. Por mais que a árvore pequenininha ela já possa nascer, né, ter um enxerto ali e começar dando frutos, não se compara com os frutos de uma grande árvore, né? E essa grande árvore precisa de tempo. Então, esse espaço e esse olhar para falar assim, poxa, será que de fato é um outro caminho ou é uma nova forma de ver esse caminho que eu estou? Será que é o mesmo trabalho, o mesmo ambiente ou já é completamente diferente? Porque as pessoas que começaram aqui não estão mais. Eu só perdi a capacidade de me admirar, né? De admiração e de percepção desse novo. Será que é o mesmo dia ou será que é um dia diferente? E esses questionamentos podem ajudar um influente a lidar com essas transições de forma mais leve. Não que ele não vá transitar, ele vai transitar, né? Ele vai ter dois projetos ao mesmo tempo, três, fazer o projeto profissional, a ideia do que ele quer empreender no futuro e fazer um projeto social. Ele vai, tudo bem. Mas ele conseguir colocar isso dentro de um planejamento mínimo que permita que ele possa colher os seus frutos.
Ter a acabativa, né? Muito bacana.
Ter a acabativa.
Ícaro, vamos lá. Então, assim, agora eu gostaria que você falasse sobre o perfil, que é exatamente o oposto disso tudo que você falou, que é o perfil da alta conformidade. E até lembrando a vocês que no próximo Talento em Foco, nós vamos trazer os desafios do relacionamento nesses perfis. Então, eu gostaria que você apresentasse esse perfil da alta conformidade, né? Vamos lá, é com você. Motivação, fatores de afastamento.
Tá certo. Bom, vamos falar então da autoconformidade. Autoconformidade é aquele perfil que vive basicamente num outro mundo, bem diferente do perfil influente. Ele está num outro planeta, que estão no mesmo sistema, né? Mas eles são completamente diferentes. Por quê? O perfil da conformidade, para ele se sentir feliz, o que ele busca? Ele busca exatamente fazer com que as coisas tenham lógica, não é sentido. O comunicador, o nosso influente, ele sempre está buscando algo que faça sentido. Ele precisa sentir para aquilo fazer sentido para ele. O nosso perfil conforme, ele está buscando lógica. Quando tem lógica, para ele faz sentido. Então, a razão vem na frente. E por essa razão vir na frente, ele busca fazer as coisas da melhor forma possível. São muito cuidadosos, né? Então, eles olham todos os detalhes, eles têm um olhar clínico para as coisas, para os processos, para como as coisas funcionam, para as suas decisões. Suas decisões são altamente ponderadas, né? Então, aquele perfil que numa simples decisão de compra, né, ele vai comprar um celular, vai pegar um celular e vai comprar. Ele não é aquele perfil que vai passar andando pelo shopping, vai olhar a vitrine, vai falar que celular, né, um celular novo, que lindo, ele vai entrar em comprar. Isso jamais vai acontecer. Talvez, né, se ele estiver muito empolgado, ele vai tirar uma foto, né, perguntar quais são as configurações, vai levar para casa e vai começar a sua pesquisa, né? Qual que é a origem, se de fato tem diferença do que ele tem, quais são os ganhos, quais são as perdas, quanto custa, qual é o lugar. Então, assim, ele tem esse cuidado para tomar a decisão certa, né? Como subfatores, é um perfil que busca exatidão, né? Para ele, assim, é certo ou errado, né? Sabe aquele 8 e 80? É uma expressão que ele gosta bastante. Assim, ou está certo ou está errado. Ele se frustra com o meio certo. Na escola, aquele perfil, né, que busca o perfeccionismo, então ele vai estudar, claro, porque se você está na escola logo, você está para estudar, então ele vai estudar, vai para a prova. E quando tem uma questão que ele não sabe qual que é, e ele errou na prova, ele vai para a revisão de prova, não importa se ele tirou 9,5, tá? Ele vai exatamente porque ele não consegue viver sem saber o que, que ele errou, entende? Quando ele busca a perfeição, ele precisa saber o que, que ele errou. Ele busca essa exatidão em tudo e é uma contribuição incrível. Responsabilidade. Um alto senso de responsabilidade. A responsabilidade dele é tão forte internamente que a todo momento ele está perguntando e fazendo acordos, né? E perguntando para fazer acordos. Então, se você fizer qualquer proposta para alguém que tem um conforme alto, né? Vamos ali? Ali onde? Com quem? Para quê? Em quanto tempo? Né? A mente dele precisa fazer lógica. Enquanto você não der para a mente dele todas as respostas lógicas, ele não consegue tomar decisão, porque ele precisa de informação. Então, não é que ele é travado, ou ele... No sentido, não é que é alguém travado e que não consegue fluir. É que é alguém que precisa de um combustível específico para fluir, que é informação. Entende? E esse caminhar pela vida dessa forma vai fazendo com que ele desenvolva uma terceira competência que é incrível, que chama perceptividade. É aquela pessoa que tem uma capacidade de criar situações a partir de elementos, fazer associações numa velocidade que ninguém consegue. É aquela pessoa que simplesmente você convida ela para ir em algum lugar e ela entra no lugar. Em um milésimo de segundo, a capacidade dela de associação, buscando detalhes a vida inteira, é tão grande que ela já sabe exatamente o que vai acontecer ali. Ela já sabe se aquele lugar está organizado ou desorganizado, se está limpo, se está sujo, se tem o suficiente para a proposta que foi pedida ou não. Ela olha o número de pessoas e está vendo uma pessoa que está esperando o caixa, ela já imagina quanto tempo ela vai demorar para conseguir pegar alguma coisa no caixa, né? Ela olha para as pessoas e entende se aquelas pessoas têm a ver com ela ou não. E ela acabou de entrar, eu tô narrando, mas isso acontece na mente de um conforme em milésimo de segundo, tá? Então aquela pessoa que sai super disposta, entra no lugar e fecha a cara, e você fala assim, o que é que aconteceu? Né? O que que tá acontecendo? O que que você já tá com essa cara? Assim, não vai ser boa essa noite. Quero voltar para casa. Mas a gente nem chegou, o comunicador falando, né? A gente nem sabe o que pode acontecer aqui. Na mente dela, ela já sabe. Porque ela já fez todo o cruzamento de padrões que ela já viu na vida. Enquanto um busca experiência, o outro busca segurança. E essa é uma capacidade incrível. Os conformes, eles são muito bons para trabalhar com auditoria, são muito bons para controladoria, eles são muito bons para trabalhar em projetos, porque eles sempre pensam no que ninguém pensou ainda que pode dar errado.
Uhum.
Né? Eles têm um olhar clínico para o risco. Isso aqui tem um risco.
Ícaro, e é interessante que muitas vezes essa pessoa, ela é percebida pelo entorno como alguém pessimista ou negativo, ou alguém que parece que está jogando água na fervura. Então, é muito interessante entender que a mente dele, quando você traz que ele busca sempre a questão da segurança, então ele vai realmente olhar para aquilo que possa estar fora da conformidade e que possa, de alguma maneira, dar ruins, né? Você pode falar sobre isso?
Perfeito. Eu talvez falo até de uma forma mais aberta, que essa é talvez uma das melhores inferências que a gente pode tirar do DISC, que é a complementariedade dos perfis, né? Onde todos têm uma contribuição a fazer. Todos entregam uma competência que é importante para que as coisas fluam e se sustentem. Né? Assim como o executor vai trazer a energia do fazer, né? do olhar prático, assim como o planejador vai trazer o cuidado, né? O acolhimento, a liga entre as pessoas, que é super importante, vai trazer a harmonia, né? E o comunicador vai trazer a inovação, né? A criatividade, a leveza, a conexão, o analista, ele vai trazer aquilo que é importante para que as coisas se sustentem, ele vai trazer a estrutura, né? É, ele vai trazer aquilo que torna algo firme, os fundamentos, né? E a conexão desses fundamentos. E quando todos, né, tendo todos os perfis, aprendem, a gente vai aprendendo a se relacionar de uma forma respeitosa, né? Eu e a Erika compartilham desse princípio, né? O DISC que nos ajuda a compreender para respeitar. Respeitar para conviver, né? Mas não compreender do ponto de vista, vive a sua vida e eu vivo a minha. Então faz do seu jeito e eu faço do meu, né? Então segue o seu rumo e eu sigo o meu. Mas quando a gente de fato aprende a olhar uns para os outros e falar, poxa, nessa crítica ou nesse apontamento, existe algo que eu não teria condições de ver sozinho. Como isso pode contribuir? Assim como um analista com maturidade e aberto, né, esse conforme, quando ele já passa, ele olha para um influente e fala, poxa, essa leveza eu preciso para a minha vida. A facilidade de se comunicar e de se expressar, inclusive expressar os sentimentos, é algo que eu preciso aprender para me relacionar melhor com os outros e conseguir melhores resultados. Porque se várias pessoas estiverem olhando para o mesmo lugar, nós com certeza vamos gerar mais informações para que a gente possa ter resultados melhores. Então, esse olhar que vai se completando, esse aprender a respeitar e sempre tratar. Isso, né, essa contribuição, mesmo não tendo a ver com as minhas prioridades, em que ela pode me ajudar. E a gente vai aprendendo a agradecer as outras percepções de mundo e de fato, compartilhar com bastante respeito. Eu vivo isso de uma forma muito intensa, porque eu toco hoje 3 negócios, né? Um deles eu sou sócio majoritário, os outros dois são divisões 50-50, e todos os meus sócios têm perfis complementares. Então, eu tenho um perfil natural mais dominante, depois segundo influente, os meus sócios têm perfis conformes, estáveis. Então, ao mesmo tempo que eu quero sair fazendo, eu falo assim, agora não, e cadê o plano? Né? E qual é o risco? Né? E o que você pretende com isso? E no começo eu falava, né, dava aquela... subiu o sangue, falava, mas a empresa é minha, né? Esse negócio é meu, mas o risco é meu. E esse olhar, né, um para o outro com respeito vai trazendo muita maturidade. Então, da mesma forma que o meu olhar, para além das regras, dos limites, e dos limites, né, físicos e espaciais, levou a gente muito longe para desenvolvimento de projetos, conexão com pessoas que talvez em condições razoáveis, não, a gente não estaria lá, eu aprendi a ter o necessário ou me preparar com aquilo que era fundamental para que essa oportunidade, de fato, se concretizasse depois. Porque assim que eu tinha a oportunidade, vinha então os requisitos. E quando eu estava sozinho, eu encontrava a oportunidade, mas eu não tinha me preparado bem para a oportunidade, então ela escapava. E com os meus sócios, a gente aprendeu a fazer esse movimento.
O que você traz, né, é a essência do espírito de equipe, do trabalho de equipe, da questão da harmonia, da leveza e da elegância nos relacionamentos. Porque quando você entende que o outro é assim, ao invés de focar na diferença, se você foca na complementariedade e como vocês podem ser mais fortes juntos, note como o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, ele fica muito mais favorecido, né? Então, isso é muito bacana e é por isso que eu reforço que no próximo encontro da segunda-feira, nós vamos trabalhar exatamente isso. Como é que essas diferenças de perfis, elas podem ser percebidas nos relacionamentos e como que nós podemos nos fortalecer e nos desenvolver a partir delas, né? Então, eu já quero aqui dizer para o pessoal que você vai estar conosco. O nosso tempo, lamentavelmente, passou, né? Porque parece que piscou e já era. Eu não sei, eu acho que tem um come-tempo aqui no Talento em Foco. Né?
Perfeito.
Mas eu te agradeço muito a participação. E aí também lembrando que se você que está nos ouvindo tiver interesse em que a gente esclareça alguma pergunta sobre fator DISC, relacionamentos, mande para nós, que nós teremos a maior alegria de trazer a sua pergunta, o seu questionamento, o seu posicionamento aqui para a telinha do Talento em Foco. Ícaro, muitíssimo obrigada. Até segunda-feira. Bárbara, Evandra, com vocês.
Agradecer então ao Ícaro, que conversou com a gente na edição de hoje do Talento em Foco. E fica o convite para você que está acompanhando a gente, quiser mandar uma pergunta, dar uma sugestão de tema para a gente discutir algum programa, pode deixar a mensagem aqui pelo Facebook. Deixar a mensagem para a gente. Então, a gente pode trazer a pauta nos próximos programas.
Exatamente isso, você acompanhou o programa Talento em Foco de hoje, segunda-feira que vem a gente volta. Tchau, tchau.
Talento em Foco.